podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
Pois é, o Lira ganhou com muita folga, né? Foi uma vitória estrondosa. E o Rodrigo Pacheco também teve uma vitória sossegada. Não se compara à do Lira. A do Lira é um negócio extraordinário, né? Dificilmente você consegue ver alguém obter tantos votos ali, 464 votos de 513 possíveis. Negócio gigantesco. O Van Hatten, inclusive, ficou atrás do Chico Alencar, né? Mas foi uma vitória que já era esperada, né? Tanto que ontem mesmo falávamos aqui, ó, provavelmente vai ter mais de 400 votos e tal. Teve 464, não surpreendeu. E a vitória do Rodrigo Pacheco, muita gente tem tratado a vitória dele como a reeleição dele, como a cara, tal. Não foi, né? Não foi. A diferença foi grande. Claro que 32 votos, se você vê, além do Rogério Marinho, além da predileção pelo Rogério Marinho, uma outra conexão entre esses 32, você tem, por exemplo, a possibilidade de o preenchimento de um pedido de abertura de um processo de impeachment ou de uma CPI. Processo de impeachment, claro, para ministro do Supremo, já que não é o Senado que desencadeia ali um pedido de impeachment para o presidente da República, mas para ministro do Supremo. Mas, sobretudo, a possibilidade de que CPIs, lembra da CPI da toga, que foi proposta, sugerida, parecia que andaria, não andou, e outras investigações relacionadas com decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não só do Alexandre de Moraes, também do Barroso, do Fachin. Há muitas decisões que são vistas como inconstitucionais. Mas o Supremo, talvez até por ter se sentido acuado em certos momentos nos últimos anos, o Supremo tem hoje majoritariamente uma posição automaticamente favorável a essas decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes tem avançado sinais, o Alexandre de Moraes tem censurado previamente, ele tem determinado multas para empresas que não silenciem determinadas figuras em redes sociais. Por exemplo, o Telegram está recorrendo, entrou com recurso contra uma multa aplicada pelo Alexandre de Moraes. Ele multa com muita facilidade, ele manda censurar com muita facilidade, ele censurou um partido político, isso é muito sério, que é o Partido da Causa Operária, isso é muito sério. E não há voz de protesto nos outros partidos, né? Uns com aquela bobagem, ah, mas o PCO é um partido de esquerda, então que se dane. O outro, não, o outro que é de esquerda, não, mas o PCO é uma voz discordante, né? É aquele grupo que desafina o coro dos contentes, que chama toda a esquerda restante de fraude, de pseudo-esquerda. E, então não ligam muito. Não importa se você gosta do PCO, se você não gosta do PCO. A questão é, um ministro censurar um partido, censurou, não pode se manifestar. Isso durou um tempo considerável. Ou seja, uma agremiação legal foi impedida de se manifestar e isso traz, inclusive, o elemento da censura prévia em todos esses casos, não só do PCO, mas de políticos que foram silenciados, jornalistas que foram silenciados. Isso é censura e censura prévia. Você não está censurando só o que foi publicado. Você determina que nada mais, pelo menos por um tempo, pode ser publicado. Isso é censura prévia. O que a lei permite que um texto, uma opinião, possa ser considerada ofensiva, e isso pode levar a uma ação na justiça, se alguém considera que naquela opinião está configurada uma calúnia, uma difamação, até uma injúria, tese algo mais leve, do ponto de vista jurídico, é claro. Então, você leva isso a um juiz. E aí vai depender, a instância vai depender de quem escreveu, de quem é a vítima, mas você leva a um juiz de primeira instância. O lugar vai depender de quem escreveu, ou onde teria ocorrido o crime. Mas não. Primeiro, o Alexandre de Moraes parte da premissa de que na internet o crime é continuado. Ele não para, ele não cessa. Por quê? Ele está sempre lá, mesmo depois de removida a publicação. Ela está nas nuvens. Ela pode ser resgatada, ela pode reaparecer. E, portanto, é um crime continuado. Daí, por exemplo, decisão de prisão preventiva. E no caso da censura, é ainda mais grave, porque qual é a premissa? O sujeito escreveu tal coisa. Eu considero que aquilo é um crime, eu sou um ministro do Supremo. Ora, eu sou vítima. Se eu sou vítima, eu tenho de ir ao judiciário, não como ministro do Supremo, mas como um cidadão que entende que foi vítima de um crime. Vai ao judiciário. Simples. E não conduzir um processo interminável, um inquérito, perdão, interminável, onde tudo cabe, tudo entra, um inquérito liquidificador, onde você pode atirar todas as coisas ali e liquidificá-las, misturá-las, cabe tudo no inquérito, e aí ele sai tomando decisões. Silenciem aquele partido, silenciem aquele deputado, silenciem aquele jornalista. Prendam aquele lá. Mas onde está a base? A base está no inquérito. Um inquérito de origem duvidosa quando confrontado com o texto constitucional. E quando confrontado com o próprio regimento do Supremo. Já dissemos isso aqui N vezes, mas é preciso repetir, porque a coisa continua. Também esse inquérito não cessa, não para. Manda prender um deputado. Tudo bem, a Câmara deve ser ouvida, foi ouvida, autorizou. A Câmara autorizou? Tá tudo bem. Mas mandar caçá-lo? Opa! E percebam, o sujeito que ele mandou caçar, que é o Daniel Silveira, deveria ter sido caçado mesmo, mas pela Câmara dos Deputados. Não pelo Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. E a cassação, para mim, deveria ser uma decorrência natural ali dentro da casa, da simples avaliação do que foi dito pelo deputado. Ó, o sujeito não pode representar o povo. Ele não pode permanecer como portador dessa representação. Ele não é digno de representar uma parte do povo do Rio de Janeiro, do povo fluminense. Então ele não pode ficar aqui. E aí você pode, claro, são coisas distintas, a cassação e torná-lo inelegível por determinado tempo. Isso depende do crime que levou à cassação. E aí sim, você pode ter embates no Supremo a respeito da decisão de torná-lo inelegível por certo período. Aí é um assunto que vai para o judiciário se posicionar. E por ser um cargo federal de deputado federal, no Supremo. Se fosse um governador, tal seria no STJ. Mas, manda caçar. Claro. Aí o próprio Arthur Lira, muito ali, constrangido, pouco à vontade, mas teve de reagir, dizer, opa, Por quê? Porque hoje o motivo pode ser até... Você olha para o motivo e fala, não, de fato esse cara tem de ser caçado. Sim, mas ele tem de ser caçado pela casa onde ele está. Porque se um ministro supremo passa a ter o direito de, em um inquérito qualquer, determinar uma cassação, amanhã ou depois será por um outro motivo. Ó, aquele senador lá, fora. Aquele deputado lá, botem para correr. Não é mais deputado. Ora, se você tira da casa legislativa a casa onde há a representação, onde está o grupo de representantes, se você tira da casa legislativa o direito exclusivo de cassação, e um ministro do Supremo, no inquérito qualquer, decide pela cassação, o precedente jurídico aberto é terrível. Amanhã ou depois, um outro ministro, por outra causa, por não ir com a cara do sujeito, com as ideias do sujeito, ele arranja um inquérito qualquer e fala, está cassado. Que isso? Isso é inadmissível. E insisto, o Daniel Silveira deveria ter sido cassado, porém, pela Câmara. Jamais pelo Alexandre de Moraes. E por que estamos dizendo isso? Qual a relação com a eleição de ontem? O Congresso Nacional tem de tomar posições firmes em defesa não apenas da sua função institucional e constitucional, não apenas do poder que lhe é conferido pela Constituição, das atribuições intransferíveis que lhe são concedidas pela Constituição, como tem a obrigação de avaliar não apenas aquilo que afeta diretamente as casas, Câmara e Senado, mas também o que afeta o estado geral da democracia brasileira e o Estado de Direito, a defesa do Estado de Direito. Essa é uma obrigação de quem preside a Câmara e de quem preside o Senado. Não pode haver o constrangimento que produz uma certa submissão, não temos o que fazer, uma certa concordância tácita de que aquilo é imutável, de que está dado, de que um poder hoje se sobressai e que os outros devem permanentemente ficar curvados, sempre, sempre sujeitos às decisões daquele poder, mesmo naquilo que não cabe àquele poder. O que cabe ao Supremo? Dizer isso é constitucional, isso é inconstitucional. É um tribunal constitucional. Claro, ele tem outras atribuições. Não deveria ter, mas tem. Então há questões que, se você tem ali alguma dúvida de ordem constitucional, o Supremo é que vai decidir, por isso aquele calhamaço interminável de processos sobre as mesas dos ministros. Mas o papel essencial, aquilo que a sociedade entregou ao Supremo, é a defesa da Constituição. E até o Rogério Marinho tentou conduzir sua candidatura com esse verniz, né? Aqui está alguém que vai dizer as verdades ao Supremo e tal. E eu disse aqui várias vezes, não acreditava em qualquer mudança substancial se ele fosse eleito. Não acreditava. Essa eleição lembrou muito aquela de Renan e Alcolumbre, em que muita gente passou a enxergar no Alcolumbre o rompimento com o renanzismo, né? Ou seja, aquele controle que Renan Calheiros estabeleceu no Senado da República. E que a vitória de Alcolumbre seria mais do que isso, não seria só a derrota de Renan Calheiros, mas seria o estabelecimento de um Senado com novas premissas, com novas prioridades, com novos objetivos, com novos princípios, principalmente. E dois, três meses depois, os caras viram que não era nada daquilo, né? Já tinha a continuidade de tudo aquilo que havia com o Renan, continuou com o Columbre. Oh, decepção! E seria muito parecido. A diferença é que agora, nessa analogia, o Renan ganhou, ou seja, o Rodrigo Pacheco ganhou. O próprio Rodrigo Pacheco, quando eleito, também foi visto como alguém capaz de levar ideias libertadoras para o Senado, transformadoras. E não aconteceu. Né? Ele é uma personificação do establishment, ele é uma personificação da oligarquia. Suas palavras, seus gestos, suas decisões, suas atitudes são todas pela manutenção do que aí está. Por isso até ele, no seu discurso, falou o quê? O problema está na ação do judiciário, legislemos. O problema está em decisões monocráticas de ministros do Supremo, legislemos a respeito. Ou seja, o discurso dele, depois da vitória, foi dizer: nós podemos mudar isso legislando e não falando, confrontando. Tudo bem, então legislem. E na condução, porque a presidência tem muito poder. Um presidente que conheça de fato como as coisas funcionam e o poder do regimento, ele só faz andar o que ele quer que ande e ele paralisa o que ele quer que fique paralisado. Mesmo quem não é brilhante, não é nenhum gênio da política, mas que conhece o regimento. Olha o Rodrigo Maia. Andava o que ele queria que andasse. Ficava parado o que ele queria que ficasse parado. Porque ele conhecia o regimento. O presidente tem muito poder. E o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, agora ele diz legislemos. Mas ele paralisou diversas iniciativas que visavam exatamente estabelecer limites para ações do Supremo, estabelecer limites para decisões monocráticas e para avanços de um poder sobre o outro. Ele interrompeu diversas vezes. E não quis nem saber de considerar a possibilidade de botar para votar qualquer dos muitos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Isso vai mudar agora que ele diz legislemos? Não vai. E o Arthur Lira? Porque muita gente fala, olha, o Rodrigo Pacheco, ele deve muito de sua vitória ao governo, ele sabe disso. Ele agirá como um devedor? É bom lembrar que o Padilha, Alexandre Padilha, ele foi lá para o Senado e foi importantíssimo na articulação para evitar surpresas, porque havia receio de uma virada do Rogério Marinho. E o governo entrou para valer, cargos foram oferecidos e tal. Na Câmara, 464 votos, o Lira vira para quem quiser ouvir e diz: eu me reelegi. Eu não fui reeleito pelo governo. Foram os meus pares aqui. Aquela figura abstrata, mas que na verdade é de uma realidade incontestável, que é o Centrão, não teve dúvidas. É o Lira e acabou. Até porque você tinha um candidato do Novo, né? Ou seja, um partido ensimesmado, e um candidato do PSOL, outro partido ensimesmado, e que não tinha nem dessa vez a possibilidade de ter o apoio do PT, porque o PT estava fechado com o Lira, e o PL fechado com o Lira. Então eram duas candidaturas inviáveis, o que, claro, facilita esse número estrondoso. Mas esse número estrondoso faz com que agora, reeleito, fato consumado, Lira fale: bom, eu não devo ao governo minha reeleição. Eu não devo ao governo a minha votação. Então, é hora de tratarmos de assuntos que interessam aos que votaram em mim, aos partidos que votaram em mim. Não só o PT, porque o PT é poder, tem o presidente da República, mas aqueles partidos que querem cargos, que querem participação decisiva na distribuição de verbas, e sem as emendas de relator, que o Supremo correta e justamente, com justiça, determinou a ilegalidade, o negócio agora é arrumar um mecanismo parecido, paralelo, semelhante, mas que tenha os mesmos resultados. É, agora que, aliás, querem algo mais ousado, exato, o PIX, ou seja, o dinheiro sai direto ali para o cofre da prefeitura, escolhida pelo parlamentar, sem qualquer explicação disso ou daquilo, sem possibilidade de fiscalização. Enfim, aquilo que a Constituição exige, transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização, essas coisas aparecem. Eles não vão abrir mão de ter um mecanismo como esse. Então o Lira apresentará algumas contas para que as coisas andem. Reforma tributária, mudanças ou até prorrogações de suspensão de cobrança de impostos, desonerações. E qualquer projeto só vai andar, é isso que ele está dizendo, com a minha votação eu estou mostrando que nenhum projeto avança se eu for contra. Se eu não for pelo menos indiferente. Se eu for a favor, anda. Se eu não for a favor, não anda. Já o Rodrigo Pacheco é outra história. Ele foi muito ajudado pelo Palácio do Planalto, pelos ministros, foi muito ajudado para conseguir uma eleição tranquila, vale ressaltar. Essa história de que foi apertando, foi tranquilo, olha os números. Mas são cenários bem diferentes. O que importa é que ambos cumpram com aquilo que a Constituição determina. Inclusive que zelem pela soberania do poder, da ideia de três poderes independentes. Que zelem por essa ideia soberana dos três poderes. E que zelem pela manutenção ou pela recuperação da capacidade de representarem os estados e o povo brasileiro. Porque isso anda perdido. Aquilo não pode se resumir a uma casa de negociata.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.